Vamos para mais uma entrevista, Stephanie Aidar, a gente que aborda agora um assunto muito sério, que infelizmente hoje no Dia Internacional da Ética, a gente pode debater aqui, por isso a gente chamou uma especialista para a gente entender todas as implicações, os crimes, as irregularidades cometidas. A gente está falando daquelas falsas aplicações da vacina contra a Covid-19 pelo país, em alguns locais com água, em outros locais com a seringa vazia. E o que a gente vê, né, a gente até adotou um nome no jornalismo, muita gente tem usado isso e a gente também adotou esse nome, a chamada vacina de vento, o que é um absurdo nesse momento de pandemia que a gente vive. E nós estamos em contato agora com a Jocinéia Zanardini, advogada, especialista em direito contemporâneo e procuradora municipal em Campo Largo, no Paraná. Muito obrigado por falar conosco, seja bem-vinda, boa tarde.
Boa tarde, Leandro. É um prazer novamente estar conversando com vocês nessa tarde e estou à disposição aí para a gente comentar esse assunto que é de grande relevância.
É, a gente tem vários casos pelo país, né, como eu disse, mas a gente pode citar algum aqui, né? Eu acho que um só, que como um caso simbólico, é aquele de Niterói, no Rio de Janeiro, no qual o Ministério Público, inclusive, já pediu a prisão de uma técnica de enfermagem por não aplicar a vacina. Ela foi flagrada em um vídeo do parente de uma idosa que estava sendo vacinada. Deveria ser vacinada, né? Quais são os crimes que um servidor ou servidora cometem ao não aplicar a dose?
Exatamente, a justiça já aceitou o indiciamento e ela será processada e muito provavelmente presa, né? Pela conduta irregular, porque foi no vídeo que foi constatado, ela realmente estava consciente e ela realmente estava disposta a desviar a vacina. Então, ficou muito claro ali, através do vídeo, de que não tinha nada na seringa. Então, por isso, após as apurações, ela foi indiciada e a justiça aceitou. Inclusive, ela já foi até exonerada da função pública.
Como proceder ao acompanhar um familiar vacinando, né? Filmar é a melhor forma de evitar essa situação. E, a partir daí, como que pode ser feita essa denúncia?
Então, no caso de você levar um idoso ou familiar, que agora no grupo prioritário está os idosos, e presenciar qualquer irregularidade neste momento, já é possível acionar a Polícia Militar e registrar um boletim de ocorrência. E se após for constatado, também é possível ir até as ouvidorias do órgão responsável por esse profissional da saúde, seja municipal ou estadual, e também diretamente no Ministério Público. Mas o que as pessoas, eu vejo que elas não têm esse conhecimento de já nesse momento, porque às vezes pode ser constatado no momento de que não tinha vacina ou que houve uma simulação da vacinação, nesse momento já é possível acionar a Polícia Militar e registrar um boletim de ocorrência, até para que já comece a correr o processo, porque o que a gente tem visto é que fazem a filmagem e muito depois é que se tem o conhecimento, é que se divulga e aí vira um processo.
E o que os flagrantes pelo Brasil, né, como a gente citou aqui em vários locais, a gente citou o caso de Niterói, mas como um exemplo, né, o que esses casos por várias partes do país, eles mostram sobre a falta de um protocolo mais abrangente, né, ou a padronização de um protocolo, imagino, né, porque tem sempre um processo, há um rito também, né, aquela dose é retirada de um local, depois ela é aberta, é introduzida na seringa, então, o medicamento, falta um protocolo também mais padronizado, né?
Exatamente, exatamente. Então, o grande problema que está ocorrendo e que é urgente que seja feito é uma padronização dessa imunização, porque nós estamos numa situação totalmente atípica de vacinação do coronavírus e não existe protocolo nenhum. Até alguns tentam, já vi alguns tentando criar um protocolo, mostrando, dando mais transparência, mostrando para o cidadão ali que está recebendo a vacina. Mas a grande maioria faz cada um do jeito que quer, cada um faz de uma maneira, já alguns casos já deixam a seringa já com a dose pronta. Isso é ruim, porque como saber se realmente é a vacina? Como saber se é a vacina? Então, precisa nesse processo, mais do que nunca, haver transparência. Então, o que a população precisa é de confiabilidade e de transparência. Então, que seja mostrado e que crie-se um protocolo do início do ato até o descarte da seringa, para que as pessoas possam realmente se imunizar e ir para casa tranquilamente, sabendo que realmente receberam a dose da vacina e não qualquer outra coisa.
A minha mãe recentemente foi acompanhar a minha avó, né? Ela tem mais de 80 anos, foi para ser vacinada, né? Ela tem 88, na verdade, então já chegou na vez dela, ela foi tomar a primeira dose e minha mãe acompanhou. Naquele momento, ela pediu para ver a ampola, só que ela já tinha feito a aplicação na seringa, né? E aí a moça deixou ela olhar e tudo mais, não deixou minha mãe levar para casa a ampola, porque depois eles conferem, né? Eles usam para fazer todo aquele protocolo. Mas é uma ideia do que o cidadão pode fazer, né? Pode pedir para ver a dose sendo colocada na seringa, né?
Exatamente. O que a gente recomenda, o que seria o ideal, é que esse protocolo fosse bem abrangente, desde o início de sugar a dose, da retirada da dose da ampola, contendo a vacina, até a aplicação e descarte da seringa, explicando para a pessoa que vai ser vacinada todas essas etapas. Aí isso seria muito mais transparente, muito mais seguro, muito mais difícil de haver simulação ou qualquer outro tipo de coisa. Então, esse protocolo deve ser criado. Isso é o que deve ser feito por todas as secretarias do Brasil inteiro, ser apresentado para a pessoa que está sendo vacinada e para os seus acompanhantes, todo o processo. Isso até pode demorar um pouquinho mais de tempo, mas isso é necessário, é urgente, e nós estamos tratando, lembrando que é de um momento atípico, sui generis, e extremamente importante porque estamos lidando com vidas. Então, mesmo que se demore um pouquinho mais a vacinação em cada pessoa, mas que seja mostrado todo esse processo.
É realmente muito importante, né? Mas só para a gente relembrar, trazer também esse alerta para as pessoas, para essas pessoas responsáveis também com esse trabalho tão importante de aplicação, quais são as punições previstas ao servidor que aplicar uma falsa vacina ou que não introduzir adequadamente essa dose?
É importante lembrar de que já existe uma tipificação. É possível que essas pessoas respondam na esfera criminal, porque existe o crime de peculato, então todo desvio de um bem público é caracterizado um peculato, então se for comprovado, vai responder por peculato desvio, que tem uma pena até bem grande, de até 12 anos de reclusão, que já ocorreu, já foi indiciado uma profissional nesse crime, e também esse profissional pode responder a um processo disciplinar e ser exonerado, o que já aconteceu em vários lugares aí do Brasil. E também pode responder o seu conselho de ética por uma infração ética e ter o seu registro cassado. Então, tem várias implicações legais em várias esferas que é possível acontecer, sim. E acho que é importante relatar de que haja essa transparência, haja esse protocolo, porque, claro, que a grande maioria dos profissionais estão aí trabalhando na linha de frente e a gente tem que reconhecer isso. Só que aqueles que estiverem mal intencionados, eles vão ver e verificar que realmente existem implicações, existe penalização que já está ocorrendo e aí isso serve como um desincentivo a cometer esse tipo de conduta.
Uhum. Tá certo, então a gente conversou aqui agora com a advogada Jocineia Zanardini, falando sobre as vacinas de vento, né, que o Leandro já explicou esse termo aqui pra gente. Muitíssimo obrigada por esclarecer, por dar essas dicas também, né, para quem vai acompanhar alguém que está se vacinando, para prestar bem atenção.
O alerta para quem está aplicando.
Exatamente.
Também. A gente sabe que não é uma coisa geral, mas acontece, a gente tem esses exemplos que nós citamos aqui. Realmente importante esse papo. Muito obrigado.
Eu que agradeço muito aí de estar conversando com vocês e gostaria só de finalizar dizendo que realmente é importante que as pessoas fiquem atentas, é possível fazer a filmagem, se tiver alguma dificuldade para acompanhar os idosos também, façam a reclamação porque o idoso ele tem o direito ao acompanhante e fiquem de olho para que realmente nenhuma irregularidade aconteça.
Tá feito então esse alerta, muitíssimo obrigada e até a próxima.
Muito obrigada, eu que agradeço, uma excelente tarde para vocês.